UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMIID. Hoje vamos conversar com Maria José Casanova, professora do Instituto de Educação da Universidade do Minho, também é coordenadora do Observatório das Comunidades Ciganas, coordenadora do Núcleo de Educação para os Direitos Humanos e também é membro da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. E sobre o tema que nos leva então a esta conversa, é coordenadora do projeto internacional RISE, Roma Inclusive School Experience. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite do UMIID. E para iniciar a nossa conversa, como é que surgiu este RISE, que foi implementado então no agrupamento escolar de Prado?
Muito boa tarde. Obrigada também pelo convite. É sempre um prazer poder refletir e divulgar resultados de investigação. O projeto RISE nasceu de uma articulação entre mim e uma professora da Universidade de Bolonha, a professora Teresa Talhavente, com quem eu já tinha uma relação e que me convidou para elaborar uma candidatura à Comissão Europeia no âmbito da inclusão escolar de crianças ciganas. E este projeto foi elaborado por mim e pela Teresa e envolveu também um outro país, que foi a Eslovénia. E foi candidatado e entre os projetos que concorreram, só houve 7 projetos financiados e este foi um deles, não é?
E porquê, no fundo, iniciar no Conselho de Vila Verde e não, por exemplo, na cidade de Braga, mais propriamente dita, onde, por exemplo, temos então a Universidade do Minho?
Por várias razões. Uma delas porque no Conselho de Vila Verde, nomeadamente em Prado, é onde reside várias famílias ciganas que vivem em zonas sociogeográficas que não têm condições mínimas de habitabilidade, vivem em barracas. Portanto, é a população mais marginalizada, fazem parte dos 32% da população cigana que em Portugal vive nestas condições. Portanto, e nós decidimos equipa, que a equipa é constituída por mim, que coordeno a equipa nacional, mas também pela professora Maria Alfredo e pela professora Daniela Silva, também do Instituto de Educação. E com duas bolseiras de investigação, a Júlia Rodrigues e a Laura, e trabalhamos em conjunto, não é? E a ideia era trabalhar com população cigana que estivesse em situação de maior marginalização social. E por isso mesmo optamos por escolher o Conselho de Vila Verde e não o de Braga. Também porque, exatamente por essas condições, eu estava já a trabalhar neste agrupamento como perita TAPE. TAPE são Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, não é? E este agrupamento insere-se nesses Territórios Educativos de Intervenção Prioritária e eu tinha sido convidada pelo agrupamento já em 2012 para acompanhar este projeto. E por isso mesmo já tinha relações privilegiadas com o agrupamento, estava a fazer com eles um trabalho já de algum tempo e, portanto, pareceu-me que tinha as condições mais adequadas para poder desenvolver o projeto, sendo desafiador exatamente pela população a que se destinava.
E quais são as principais dificuldades de um jovem e de uma criança, digamos assim, tendo em conta que este projeto começa então no pré-escolar e depois estende-se? Quais são as dificuldades destas crianças e jovens da etnia cigana numa escola? Não sei se o principal problema tem mesmo a ver com o facto de se sentirem, por vezes, talvez à parte da sociedade.
Nós trabalhamos neste projeto com população cigana inserida no pré-escolar, no primeiro ciclo e no segundo ciclo. Não é? Foram estes, portanto, em termos de escola obrigatória, primeiro e segundo ciclos, mas também o pré-escolar, porque nos pareceu que seria pertinente começar uma intervenção num nível mais baixo do ponto de vista da educação a nível formal. A educação escolar é fundamental para construir processos de integração, nomeadamente aquilo que eu chamo de integração emancipatória, não é? Não é uma integração subordinada, porque nós pensarmos na classe trabalhadora que ganha o salário mínimo nacional, ninguém consegue viver com dignidade com o salário mínimo nacional, mas as pessoas estão integradas no mercado de trabalho e na sociedade globalmente considerada, mas estão integradas de forma subordinada, não é? Porque, de facto, não têm, não oferem um rendimento que lhes permita efetivamente viver com dignidade e usufruir dos diversos tipos de cidadania. Não é? E por isso, a educação escolar é de facto fundamental, porque permite não só adquirir conhecimento académico, mas também valores relacionados com os direitos humanos, que é outra dimensão que as escolas trabalham, as questões da cidadania, etc. E por isso, uma escolaridade bem-sucedida é uma dimensão fundamental para construir processos de integração que se querem recíprocos, não é? Porque a integração não é algo que seja unilateral, não é das minorias para a maioria. É um processo que forçosamente tem que ser recíproco e horizontal. Que é todos estão interessados em participar em tudo, no sentido em que eu estou interessado em conhecer o universo cultural do outro e o outro está interessado em conhecer o meu universo cultural. E a população cigana tem sido tradicionalmente marginalizada pela escola, nomeadamente pela escola e pela sociedade, a passar pela sociedade, que é como era uma população que era obrigada à ignorância. Não poderia ter uma frequência escolar regular, muito menos ainda prolongada, exatamente para essa obrigação de ignorância, porque eram expulsos, não é, dos locais onde procuravam permanecer. A mesma coisa em relação ao mercado de trabalho. Também não poderiam ter uma relação, digamos, com alguma estabilidade do ponto de vista profissional, exatamente porque também eram obrigados exatamente a esta ignorância. Portanto, temos esta primeira dimensão, que é fundamental. Não podiam frequentar a escola com regularidade, porque eram expulsos dos locais onde pretendiam permanecer. E quando começaram a entrar no processo de sedentarização e a frequentar a escola com alguma regularidade, havia aqui uma estranheza de parte a parte, não é? Uma estranheza de dois mundos que não se conheciam. E por isso mesmo houve aqui todo um processo de aprendizagem que ainda é relativamente recente, porque a relação mais regular escola-famílias ciganas é uma relação que tem pouco mais de 4 décadas, não é? Por outro lado também, como eu referia, se temos 32% desta população a viver em tendas ou em barracas, não é? Sem as mínimas condições de habitabilidade, sem água, sem eletricidade, acho que ninguém consegue imaginar a não ser vivendo nessas circunstâncias, não é? A dificuldade em permanecer na escola de forma prolongada é ainda maior, não é? Portanto, projetos desta natureza são fundamentais para construir esta relação, esta articulação entre as famílias e a escola e vice-versa.
Eu aproveitava para lhe perguntar quais foram os objetivos que foram traçando para este estudo, para este projeto RISE ao longo dos tempos?
O projeto tinha objetivos inicialmente, não é? Quando nós candidatamos o projeto, ele já tinha objetivos definidos, aliás, era uma condição fundamental para ser aprovado, e um dos objetivos era diminuir o insucesso e diminuir o absentismo. E para diminuir o insucesso e diminuir o absentismo, era necessário construir uma relação intercultural. E esta relação intercultural significa construir relações entre as diversas culturas que habitam o espaço escolar e, nomeadamente, terem atenção a esta diferença mais específica, que é a da cultura cigana. E para concretizar estes três objetivos, portanto, diminuir o absentismo, diminuir os níveis de reprovação e construir relações interculturais, era necessário trabalhar a formação de professores e a articulação curricular. Era necessário trabalhar a relação pedagógica, aqui o professor e a professora como mediadores no processo que eu chamo de aprendizagem e ensino, e não de ensino-aprendizagem, como normalmente se fala, e que parece uma coisa que não tem relevância, mas de facto tem muita relevância, porque quando nós pensamos no processo de ensino-aprendizagem, estamos a pensar em algo que é dos professores para os alunos. E quando nós pensamos na aprendizagem e ensino, é dos alunos para os professores, que é dar protagonismo aos alunos neste processo. Portanto, esta relação deixa de estar focada no professor para estar focada nos alunos, que são protagonistas, e os professores são dinamizadores, potenciadores desta aprendizagem. E isto é possível fazer-se através daquilo que cientificamente se chama dispositivos pedagógicos ou dispositivos de diferenciação pedagógica, não é? Que são práticas pedagógicas, não é? Mas não são práticas pedagógicas como outras quaisquer. São práticas pedagógicas que pretendem fazer a articulação entre dois ou mais universos culturais, que é o universo cultural das crianças e o universo cultural da escola. E isto é muito importante porquê? Porque quando as crianças chegam à escola, elas não são alunos nem alunas, são pessoas que trazem consigo universos culturais diferenciados. E depois a escola é que os transforma em alunos. E frequentemente depois olha para estas crianças e adolescentes como alunos, esquecendo a pessoa que habita. E para construir um processo de aprendizagem e ensino que de facto seja significativo, é fundamental ir buscar o conhecimento experiencial destes alunos para fazer a articulação com o conhecimento académico, tornando esse conhecimento académico significativo. Não é olhar para o universo cultural deles e deixá-los nesse universo. É, a partir do conhecimento desse universo, tornar significativo o conhecimento académico para se chegar àquilo que também teoricamente se chama o bilinguismo cultural. Não é um bilinguismo de língua, mas é um bilinguismo de cultura, que é dominar mais do que um universo cultural, tornando-se assim as pessoas que habitam os alunos, seres flexíveis, seres mais porosos à diversidade, não é? E ao mesmo tempo percebendo que o seu universo cultural é importante para a escola.
E todos esses objetivos, e todos esses objetivos, incluindo este último que referiu, o bilinguismo cultural, mas também o facto de quererem diminuir o absentismo e também o insucesso, todos esses objetivos, essas metas foram cumpridas, sendo que, se não estou em erro, o projeto já terminou.
Sim, o projeto, do ponto de vista prático e do ponto de vista formal face à Comissão Europeia, terminou. Aliás, estamos agora na fase de escrita do livro que congrega a experiência nos três países. Mas sim, conseguimos diminuir o absentismo. São cerca de 50 crianças, ciganas que faziam parte do agrupamento, não é? Dessas crianças, apenas uma teve absentismo escolar e reprovaram duas. Duas num universo de 50 significa 4% de reprovações. Portanto, muito abaixo dos níveis de reprovação a nível nacional. Portanto, conseguimos efetivamente começar a construir este diálogo intercultural, nomeadamente porque os pais, esta relação escola-família, também começou a ser construída, potenciando a participação dos pais, nomeadamente na proposta e na dinamização de atividades no agrupamento escolar. Agora, temos aqui um desafio muito grande, que é tudo isto que começou a ser construído e que é fundamental é perceber que aquilo que o projeto RISE implementou é, de facto, o caminho certo para diminuir o absentismo e para diminuir as taxas de reprovação. Foi interrompido com esta pandemia, que nos levou a uma emergência escolar, porque como as crianças passaram a estar em casa e como, nomeadamente nestas crianças que vivem nestas condições, mas também globalmente consideradas estas famílias, não têm recursos materiais, não têm acesso a computadores, internet. Todo este processo está em causa neste momento, não é? Ou seja, se por um lado nós de facto comprovamos que as práticas que foram implementadas com o RISE dão resultado, tudo isto agora está em causa porque foi interrompido com esta pandemia, não é? E, de facto, neste momento, as crianças ciganas do agrupamento de escolas, eventualmente, e de outros que eu também conheço, não é só deste agrupamento, estão num processo que eu tenho receio que leve aqui a alguma quebra de relação à escola-família, exatamente porque estão ausentes, não conseguem ter as aulas online, mesmo quando têm mais dificuldade de aprendizagem, não têm acesso a aulas de apoio. Por isso, o problema aqui está em quando retomarmos o ensino, que à partida será metade presencial e metade online, tenho receio que tenha que começar quase do zero, não é? Isto, de facto, aqui foi um problema com o qual nós não contávamos, porque a escola estava a pensar em dar continuidade ao projeto, exatamente porque as pessoas ficaram extremamente motivadas. Viram que, de facto, resultava, e quando as coisas resultam, as pessoas sentem-se motivadas para a sua continuidade.
Claro,
não é?
Exatamente.
E para além disso, só dizer isto, que eu acho que é importante, foi elaborado um livro de boas práticas, que está publicado no site do Observatório das Comunidades Ciganas, está publicado em língua portuguesa, está publicado em língua inglesa, e que relata como é que foram construídos os dispositivos pedagógicos, não é? Como é que se trabalhou, como é que se fez esta articulação curricular, exatamente para servir de inspiração a outras realidades que tenham características semelhantes.
Esse livro que está a falar é o booklet que estava previsto ser lançado.
Sim,
para outras escolas. Sim. E neste momento,
exatamente,
já pode ser consultado. É isso?
Exatamente, está disponível online no site do Observatório das Comunidades Ciganas, em Instituto de Comunicações, não é?
Muito bem. Eu queria só fazer mais uma pergunta, porque sempre que falamos da comunidade cigana, também vem sempre ao de cima esta pergunta. Muitas das vezes pensa-se que a mulher tem um papel, se calhar, menos importante, digamos assim, na comunidade cigana do que o homem, e por vezes isto faz com que muitas jovens do sexo feminino não frequentem a escola. Isto é um mito ou é uma realidade que infelizmente ainda prevalece?
Não é um mito. É um facto, não é? Porque os dados estão aí para comprovar, as raparigas ciganas abandonam mais a escola, ou melhor, são obrigadas a abandonar a escola, exatamente pelo facto de ser nelas que reside a honra das comunidades ciganas, não é? Porque o universo da população cigana é internamente heterogéneo, não é? E de facto é nelas que reside a honra, e pelo receio de que essa honra possa ser manchada, faz com que elas sejam, entre aspas, precocemente orientadas a abandonar a escola. Não é? Portanto, isto é um facto, mas está a mudar. Por exemplo, os dados recolhidos pela Direção-Geral de Educação, portanto, pelo Ministério da Educação, relativos ao ano letivo 2016-2017, evidenciaram que este abandono era grande no segundo e no terceiro ciclos, não é? E depois chegamos ao ensino secundário, e apesar de termos um número muito reduzido de jovens a frequentar o ensino secundário, portanto, os dados escolhidos mostraram 256 jovens, portanto, é muito pouco, mas destes 256 que estavam a frequentar o 10º, 11º e 12º anos, 54% eram rapazes e 46% raparigas. Portanto, quando chegamos a este nível de ensino, os rapazes e raparigas estão mais ou menos equiparados. E ao nível do ensino superior, nós neste momento temos dezenas de jovens a frequentar o ensino superior e são mais mulheres do que homens. Nós neste momento, com dados oficiais, no sentido em que não estou aqui a referir jovens ciganos que possam estar anónimos, com receio de eventualmente poderem ser segregados ou estigmatizados, portanto, de jovens que se assumem como pertencendo à população cigana, temos cerca de 70. Portanto, isto mostra-nos que, apesar da evolução ter sido lenta, eu comecei a trabalhar com a população cigana, a fazer investigação, nomeadamente a iniciação à investigação, em 1991, e na altura as mulheres ciganas eram todas analfabetas, e depois começámos a ver aqui uma evolução que foi muito lenta, mas que agora finalmente está a dar os seus resultados. Portanto, há todo um trabalho que tem sido desenvolvido, e eu costumo dizer que agora estamos num ponto de viragem, que já não tem, ao mesmo tempo, ponto de retorno, que é, de facto, está aqui uma dinâmica criada, né, que evidencia que as mulheres estão, de facto, a construir um caminho, que é um caminho de sucesso, nomeadamente a nível da escolarização.
Muito bem. Eu, por último, queria perguntar à professora, tendo em conta que este projeto, o RISE, chegou então ao fim, e tendo em conta que os dados que nos deu agora sobre o ensino superior, não sei se há uma possibilidade no futuro de alargar este estudo, que está mais direcionado, lá está, para o pré-escolar, porque é o arranque de toda uma vida depois dentro da escolarização, mas pretendem, por exemplo, alargar no futuro este estudo, por exemplo, ao ensino superior, ou para já isso não está em cima da mesa?
Não, para já não está em cima da mesa. Aliás, o ideal seria, e havia algum interesse nesse sentido, aliás, a Secretária de Estado da Interação das Migrações, a doutora Cláudia Pereira, referiu isso na sessão de abertura da Conferência Nacional do AIDS, que era poder alargar este projeto a várias escolas do país, mas para já ainda é só uma intenção, não é? Até porque implica aqui determinados cursos financeiros, que ainda por cima neste momento agora com a pandemia, não sei muito bem como é que as coisas ficam. Mas acho que em primeira instância o que interessaria era alargar este projeto a estes níveis de ensino, nas escolas e nos agrupamentos que efetivamente precisariam deste tipo de projeto, para depois então pensar nele para níveis de escolaridade mais superiores, digamos assim.
Muito bem, muito obrigada.
Obrigada também, foi um prazer.
Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast, em rumo.pt.